Oi, gente, boa noite. Boa noite, minhas amigas. Boa noite, meus amigos da TV 247. Começa agora mais um programa O Dia em 20 Minutos, desta quarta-feira. Hoje é dia 18 de novembro de 2020. Eu sou Aquiles Lins, editor do Brasil 247. Hoje tenho aqui a companhia da doutoranda pesquisadora de História da Universidade Federal de Minas Gerais, Carla Teixeira, que vai comentar algumas notícias que movimentaram o dia de hoje. Boa noite, Carla. Tudo bem com você?
Boa noite, Aquiles. Boa noite a todas, todos, toda a comunidade. Prazer enorme estar aqui. Tudo bem com você?
Bacana, obrigado pela participação aqui, ter aceitado o nosso convite. Estamos transmitindo o 20 Minutos de hoje pelo Twitter, pelo Facebook, também pelo YouTube. Se você quiser vir para o YouTube, a gente agradece por causa das visualizações. E aí você deixa seu like, aproveita, deixa sua curtida, seu joinha aqui para a gente aumentar o alcance do programa e compartilhe o link com seus amigos no grupo, nos seus grupos de redes sociais, nas suas redes sociais. Enfim, se você não for inscrito na TV 247 ou se você não for inscrita na TV 247, você já se inscreve aí, então, para você ficar por dentro de toda a programação do canal e receber as notificações ativando o sininho. Vou dar boa noite aqui para as pessoas que estão se manifestando já no chat. Boa noite para o Alex Maciel, que está dizendo obrigado por repercutir isso nacionalmente. 247, forte abraço. Obrigado pelo comentário. Ele está se referindo às ameaças de morte feitas por grupos neonazistas à vereadora eleita, a primeira vereadora negra eleita lá em Joinville, né? A Ana Lúcia Martins, do PT, vamos falar sobre isso. Boa noite também. Boa noite também para o Francisco Cruz Castelo, Simone Maria de Souza, Mauro Freire, está falando lá direto do Recife, TV Santa Catarina, está aqui conosco também, obrigado. Mônica Oliveira, boa noite, comunidade. Esse programa é tudo de bom. Obrigado, Mônica, pela sua audiência. Ela está falando lá direto de Florianópolis. Maria Souza, boa noite também para Lagoa Grande, Minas Gerais, que está presente. TV Santa Catarina está em Joinville, então. O Cleiton Pereira, de Serra Talhada, Pernambuco, meu estado. Boa noite. Luiz Cláudio Leal também está aqui conosco. Quem mais? Leondina Lima Moreira, Lázaro Santiago. Arim está aqui conosco também. Bom sucesso no Rio de Janeiro, está falando. O Florentino também está aqui conosco. O Arim está dizendo que também mora em Joinville. Muitas pessoas de Joinville aqui, então. Fiquem ligados aí que a gente vai falar sobre esse caso absurdo de racismo e de, enfim, a ameaça de morte contra uma mulher negra que foi eleita para a Câmara de Vereadores de Joinville. Silvio Gonzaga está falando lá de Barbalho. Um grande abraço para todo mundo de Barbalho, do Crajubá, Crato Juazeiro, Barbalho, terras que eu amo de paixão. Morei ali, sou parte dali, uma parte da minha família é de lá e mora lá ainda. Aquiraz, Ceará, também está aqui. São José dos Campos, eu imagino, a Adriana Cópio. Sou natural de Joinville, está dizendo a Oliver Hostler. Bom, a gente vai falar sobre Joinville ainda, mas antes, Carla, eu queria ouvir você sobre as vacinas, né, sobre as perspectivas de vacinação para a pandemia do coronavírus. Hoje, a Pfizer, né, aquela empresa, anunciou que. Opa, deixa eu pegar aqui. Anunciou que fez uma proposta ao Brasil para permitir a vacinação de milhões de brasileiros e de brasileiras já no primeiro semestre de 2021. A Pfizer, inclusive, nesses últimos dias, anunciou também uma eficácia de 90, cerca de 90%, né, na geração de anticorpos contra o novo coronavírus. Você, quais as suas expectativas em relação à disponibilidade de uma vacina contra a Covid-19 em larga escala aqui no Brasil?
Bom, Aquiles, eu acho que tudo bem.
Acho que o áudio da Carla está cortando aqui. Não sei se vocês estão ouvindo. Depois vocês dão um retorno aqui para a gente.
Bom, eu vou seguir falando. Se estiver muito ruim, vocês me avisam que eu troco aqui o fone. Tem alguém dizendo que está picotando também.
áudio da Carla deu uma travada aqui, agora sim, disse, voltou ao normal, está dizendo. Para algumas pessoas está normal, para outras pessoas... Bom, está falhando, melhorou. Para alguém melhorou e para uns não melhorou. Bom, piorou, está dizendo aqui, a TV som truncado, está dizendo, estava cortando, mas agora melhorou.
Agora melhorou? Será que agora melhorou?
Acho que agora melhorou, vamos testar.
Bom, estamos dizendo que é normal, né?
Isso.
Bom, só para a gente tentar mencionar um pouco essa situação, tudo depende do governo federal, né? Como que o governo ele vai agir com essa questão da vacina. A gente tem aqui no Brasil a Coronavac, que tem 97% de produção de anticorpos. Isso foi anunciado muito étnico e etário muito maior, né? Então, tudo vai depender de como o governo vai agir e como a Anvisa, que é quem regulamenta essas vacinas, vai conseguir dar continuidade a esse processo, né? Uma coisa é fato, o Brasil precisa de uma vacina. Se ela vai ser chinesa, se ela vai ser alemã, isso aí vai depender muito de como o governo vai agir. E nós esperamos que o governo aja com responsabilidade, né? O que me parece é que haverá uma judicialização dessa questão da vacina. E o governo, com certeza, vai ter que agir no sentido de sanar esse problema que nós estamos vivendo no Brasil hoje.
Agora, você acredita que o país, né, a população em geral, já terá uma vacinação em larga escala? Porque, diante desse quadro de guerra, né, do governo federal, como você mencionou, acaba gerando aí possibilidades de estados assumirem o protagonismo dessa vacinação, né? O governo de São Paulo, por exemplo, já tomou a dianteira desse processo com o acordo que foi fechado com a Sinovac, né, com o Instituto Butantan. Nós temos acordos também firmados da Rússia, por exemplo, com a Bahia e também com o estado do Paraná. Então, os estados individualmente estão se articulando. O próprio consórcio Nordeste também discute uma atuação em conjunto para aquisição de vacinas, inclusive uma parceria com o próprio Instituto Butantan, né, nessa vacina chinesa. E, enquanto isso, surgem outras possibilidades de vacina à disposição do país como um todo, né? Essa pressão, aliada a essa disponibilidade de novas vacinas, podem acabar modificando esse comportamento negligente ou até negacionista do Jair Bolsonaro em relação à vacinação, né? Como é que você vê essa questão da atuação dos estados e também aliado à maior oferta de vacinas à disposição? Opa, parece que agora seu áudio está sem áudio aqui. Eu não sei se você desligou. Deixa eu ver aqui. Oh. Fala aí, fala conosco, Carla, vamos ver se você está... a Carla está sem áudio aqui, gente, infelizmente. Queria pedir desculpas aqui a vocês, a gente está com um probleminha aqui. Vamos ver se a Carla Teixeira volta, enquanto a gente vai tocando aqui, conversando com vocês, né? Bom, o Juraci Floriano está dizendo que o Bozo vai lamber as botas de lá. Bom, a gente espera, né, que essa questão das vacinas tenha um encaminhamento rápido em relação a uma decisão do governo federal, à medida em que as amostras e as propostas vão surgindo, né? Essa da Pfizer é uma. Lembrando que o governo brasileiro, o governo federal, já tem um acordo firmado para a produção da vacina com a AstraZeneca, né? Que é a de Oxford, da Universidade de Oxford, para contra o coronavírus, e aí vão surgindo outras possibilidades. Tomara que alguma delas, tenha disponibilidade já o mais rápido possível, né? Vamos ver, a Carla voltou aqui, deixa eu trazer novamente aqui para ver se a gente consegue falar com ela. Oi, Carla.
Oi, Aquiles, vocês estão me ouvindo bem agora?
Melhorou. Sim, te escuto bem.
O aparelho, Zé. Ótimo, então, vou seguir. Peço desculpas por isso, eu troquei o aparelho, acho que agora vai bem. Bom, sobre a questão da articulação dos governadores, eu acho que é muito importante a gente pensar que os governadores agem onde o governo federal falha. Então, se não há uma coordenação nacional para a crise que a gente está vivendo, é natural que os governadores busquem uma solução para esse problema. E eu acho que a tendência é, sim, que haja uma judicialização. É claro que o processo de vacinação, principalmente uma vacina como a do coronavírus, que apresenta como uma vacina que vai necessitar ter duas doses, imagina, para você vacinar toda a população do Brasil, você vai precisar de 400 milhões de doses. É dose para burro. Então, é muito difícil você conseguir isso num curto espaço de tempo. O que eu acho que a gente pode ter muito brevemente é a perspectiva da vacinação de profissionais de saúde, pessoas ligadas aos grupos de risco, pessoas que trabalham com aglomerações, como, por exemplo, educadores e outras pessoas que trabalham nessa área, que, na minha opinião, já proporcionaria um respiro para o sistema de saúde, que não ficaria sobrecarregado com sucessivas ondas da nova doença. Então, eu acho que mais importante do que pensar quando todo mundo vai ser vacinado é a gente pensar quando que vai estar a ter vacina. Porque a partir do momento em que um primeiro grupo for vacinado, já é possível pensar numa estratégia para vacinar toda a população. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a perspectiva é que jovens saudáveis tenham a vacina apenas a partir de 2022. Então, a gente vai ter um longo caminho, uma disputa acirrada que vai existir, principalmente em torno da questão ideológica sobre as vacinas, né? Porque o governo, por exemplo, é totalmente contra a adesão da Coronavac, que se mostra muito eficaz e com uma produção significativa produzida no Brasil. É importante lembrar que a China, ao contrário dos outros países, né, que mercantilizam a questão da vacina, a China pretende quebrar a patente e fornecer a tecnologia para a produção local. Isso seria algo muito importante para colocar um fim na pandemia. Lembrando que não basta apenas um estado do Brasil receber a vacina, é preciso que todos os estados recebam a vacina, que toda a população receba. Da mesma maneira que eu acho que a China sabe muito bem que não adianta controlar a pandemia na China. É preciso também controlar isso no mundo inteiro. Por isso, a preocupação em proporcionar uma vacinação em massa, enfim, todas as questões que são para a hora do dia. E apenas um governo atrasado como o nosso, né, que não consegue perceber isso, o dano que isso causa, não só socialmente, né, e para a saúde das pessoas, mas também para a economia, que 2021 promete um rombo enorme.
Exatamente, exatamente. Muito bem colocado, Carla. Inclusive, da própria parte da China, em fornecer essa, enfim, em estabelecer a vacina como um bem público, né? Porque um país que está atingido e continuará sendo atingido pela pandemia é um país que não consegue movimentar a economia em nível global. Isso afeta também a China, tanto na sua demanda por produtos de outros países, quanto na compra dos seus próprios produtos, né? Existe também um interesse mercantil em relação à estabilização da pandemia. E a China é claramente interessada nessa estabilização, né? Tem um componente humanitário e também tem um componente da própria dinâmica do capitalismo global, né? Preciso que as trocas mercantis voltem ao normal. E a China tem todo o interesse nisso, é claro.
Com certeza.
Como outros países. O perfil aqui é o Siqueiroz Borges, está dizendo: a vacina é um bem comum aos seres humanos. Ruth Almeida está dizendo: o que você acha do flerte, entre aspas, do Putin com o Bozo? Vai rolar químicas e físicas nucleares? O Vladimir Putin está se candidatando aí a ter como disse o Alex Sonica, num artigo que está publicado no Brasil 247, está tentando ocupar o espaço, o vácuo deixado
Exato.
o Donald Trump aí com o Bolsonaro. Vamos ver. Eu defendo que o Brasil tenha uma maior participação comercial de integração com a Rússia, dependente de questões de corações partidos do bolsonarismo, né? Eu acho que a Rússia é um potencial parceiro, assim como a China. Não é à toa que eles, juntamente com a África do Sul, fundaram os BRICS, que é esse componente multilateral importantíssimo para a globalização, para, vamos dizer assim, o equilíbrio de forças na geopolítica atual, né? Enfim.
E que o Brasil tem um papel fundamental também, né? Se a gente for pensar a dimensão do nosso país, a localização geográfica, e o BRICS é muito importante para um mundo multipolar, por assim dizer, né? Para a gente poder ter um equilíbrio e pôr fim a essa hegemonia dos Estados Unidos sobre o restante dos países.
Agora, Carla, falando um pouquinho sobre uma outra questão nacional, é lá o apagão no Amapá, esse descaso da energia elétrica que está sendo constatado no estado do Amapá, um segundo apagão que aconteceu, já depois de toda essa devastação causada pela primeira falha na subestação lá, né, dessa empresa espanhola, e agora o estado sofre novamente com isso. O governo federal tem tratado essa questão com absoluto descaso, que tem motivado também irritação, para dizer o mínimo, né, de líderes políticos do Amapá, como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Como é que você está enxergando toda essa situação lá do Amapá e também como o governo está se manifestando em relação a isso?
É muito interessante porque essa situação do Amapá, ela demonstra um empurra-empurra de responsabilidade, né? Porque chegou na hora de assumir o problema, ninguém quis, né? A empresa que responsável pela transmissão de energia chama Linhas de Macapá Transmissora de Energia, LMTE. Ela é uma empresa que já acumula anos de problemas na hora de transmissão de energia. Ela sofreu uma multa no ano passado de R$400 mil por problemas nos lugares em que ela opera, e essa multa ela foi motivada por operar e manter o material de maneira inadequada. Então, a gente percebe que há, sim, um problema da própria empresa. E isso vem mostrar o que acontece quando você privatiza setores que são estratégicos do país. Porque quando se trata da questão de energia elétrica, você percebe que o apagão do Amapá acabou gerando falta de água, falta de comida e falta de produtos básicos. Então você teve uma série de atividades do Estado que foram afetadas. As eleições não puderam acontecer. Então, com certeza, se esse apagão no Amapá, ele traz uma lição de que a privatização nem sempre é a solução. A gente percebe que a tentativas de privatizar a Eletrobras certamente serão sepultadas a partir desse episódio no Amapá.
Agora, tô sendo por isso.
Na verdade, fica inviável politicamente, né? Quando você tem lideranças políticas que são prejudicadas por isso. O que eu acho mais interessante é a gente perceber que o governo age como se espera dele, que é fazendo nada, né? A fiscalização, ela segue de maneira pífia, não há uma tentativa de normalizar a situação ou de penalizar os culpados, e quem paga é a população. Agora, eu queria chamar a atenção que isso acontece no Amapá, mas eu pergunto, por que isso não acontece nos estados do centro do Brasil? Há uma questão econômica importante aí, que é o fato do Amapá ser um estado que não está no centro econômico, e, portanto, acaba não sendo a prioridade do governo. Porque uma coisa é fato, o Ministério das Minas e Energias é o responsável direto pelo que está acontecendo. E é preciso haver responsabilização das figuras políticas no poder, porque, com certeza, cabe a eles a normalização dessa situação. Agora, a lição que fica, privatizar não é a solução. Pelo contrário, isso pode trazer mais problemas. E aqui, eu não preciso nem mencionar o que a privatização já fez no Brasil, né? É só olhar lá para o estado de onde eu venho, né? Minas Gerais, o que a privatização da Vale fez, não só com os rios, mas com o bioma, com a água do estado, enfim, uma destruição completa. Exatamente. Motivado pela ganância, né? Pela ganância, pela necessidade do lucro e em prejuízo da vida. Geralmente é assim que funciona. E é por isso que
nem sempre o serviço privado ele funciona bem. Há uma tentativa de dizer que o serviço público não funciona, né? E é isso que, de alguma maneira, acaba justificando a privatização. Mas isso é uma lenda, e eventos como esse do Amapá vêm mostrar isso para nós.
Muito bem lembrado, e um fator importante também é que o Amapá produz muita energia elétrica através de usinas hidrelétricas, né? E essa energia ela é gerada numa quantidade muito maior do que o que é consumido pelo próprio Estado. Isso mobiliza recursos naturais, né? Recursos do meio ambiente, que causam impactos ambientais, tanto na. Em relação ao meio ambiente, quanto à população ribeirinha, as pessoas que são, muita gente é impactada e também a natureza é impactada com isso, e o produto desse impacto não chega ao benefício das pessoas que são impactadas, ou seja, é uma tragédia completa. Você causa um dano muito grande à natureza, gera uma energia que o Estado que está gerando, que mobilizou seus recursos naturais, não desfruta, porque existe um negócio chamado privatização. O Antônio está dizendo aqui que o Amapá sofre as consequências da privataria da direita. E o. Bom, tem mais gente aqui falando sobre essa questão da relação do Putin com o Bolsonaro. Gente, o povo do Amapá está sofrendo com tanto descaso, está dizendo a Denise Fé. E outra pessoa que falou, sem contar o calor que está com o qual as pessoas sofrem no Amapá, né? Tem isso, não só o calor, mas. É o calor, é também essa questão dos custos relacionados à alimentação, porque todos os alimentos refrigerados, né, que são mantidos sob sem energia elétrica, se perdem. Já se perdeu muita coisa, né? Tem também a questão da água. Tem havido racionamentos de água por conta dessa. Então, são vários efeitos que essa interrupção da energia elétrica tem causado no Amapá. E é um absurdo que nós tratemos ainda com tanta negligência essa situação, né? Se fosse aqui a CPFL, por exemplo, jamais aconteceria um negócio desse, né? Se fosse a Eletropaulo, a Enel, qualquer outra que seja, embora, enfim, tem outros também, mas enfim, é imperativo que o governo tome uma medida drástica para resolver esse problema lá no Amapá.
É importante dizer, né, Aquiles, que isso é responsabilidade do governo federal. Quem responde por isso é o governo federal.
Marília 13, Manuela 65, Boulos 50, está defendendo aqui o Dinei Spiga. Descaso mesmo, uma tristeza, está dizendo a Isabel Favaretti. Bom, vamos falar então, Carla, sobre a situação lá em Joinville, em Santa Catarina, cidade que é a única cidade que não é a capital de um estado, que é maior do que a capital, né, a maior cidade do estado de Santa Catarina. Veja só, pela primeira vez na sua história, está elegendo uma vereadora negra, uma mulher negra, que foi eleita para a Câmara Municipal e foi vítima de, desde que saiu o resultado, né, no último final de semana, tem sido vítima de ataques de grupos de extrema-direita. A Ana Lúcia Martins, do PT, que é professora. Vou até compartilhar aqui a matéria que a gente deu no 247 sobre esse assunto, enquanto quero ouvir sua opinião, porque desde que foi divulgada a sua eleição, ela foi eleita com 3.126 votos, professora e servidora pública aposentada. Ana Lúcia Martins tem sido alvo de ataques. Um deles, a pessoa nas redes sociais diz o seguinte: a gente mata ela e entra o suplente, que é branco. Foi gerado um boletim de ocorrência, né, uma investigação está sendo feita para identificar esses criminosos que atentaram contra a vida, então contra a dignidade da vereadora. E eu queria ouvir você sobre isso. O estado de Santa Catarina é um estado que tem uma tradição de reunir ali grupos de extrema-direita, grupos neonazistas, inclusive, segundo a própria Ana Lúcia, foram pessoas que se identificavam como pertencentes a uma juventude hitlerista, né? Como é que você vê essa situação da extrema-direita, né, e também a vitória, porque não deixa de ser uma vitória que não apaga o fato de que uma mulher negra entrou na Câmara Municipal, ainda que tardiamente.
É, essa situação, primeiro a minha solidariedade, né, a essa professora vereadora, e enfim, é muito lamentável que isso ainda aconteça no Brasil, mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que aceitar é que somos um país de racistas, fundado na violência e na exploração do trabalho da população negra, escravizada, que veio ilegalmente para o Brasil e foi escravizada. É interessante perceber que nos últimos anos, uma série de políticas afirmativas, né, a política de cotas, enfim, políticas que permitiram, de alguma maneira, a busca por uma democracia racial no nosso país, atentou muito contra o interesse da população branca, principalmente as classes médias altas, né, que se viram ameaçadas, sejam em seus espaços de sociabilização, sejam mesmo nos seus espaços de atuação. Porque se antes a universidade ela era restrita a uma população branca bem nascida, de repente, filho de trabalhadora, população negra, indígena, quilombola, também passou a ocupar esses espaços. No caso de Santa Catarina, em específico, é importante lembrar que a atual governadora, que é a governadora interina, se eu não me engano, porque o governador ele sofreu um impeachment, né? A atual governadora, que é a Daniela Reimer, eu acho que esse é assim que se pronuncia o nome dela, ela é filha de um historiador, de um professor de história aposentado, que colaborou por muitos anos com uma editora que publicava conteúdo antissemita, e ele, inclusive, em suas aulas de história, negava o Holocausto e fazia uma certa propaganda pró-nazista. É importante lembrar que esses grupos que ameaçaram a professora, eles dizem que vão fazer tipo uma liga nazista, eu não me lembro exatamente o termo que eles usavam, mas era remetendo a isso, e é importante lembrar que propaganda nazista no Brasil é crime. Então, o que se espera é que as autoridades competentes ajam de acordo para buscar esses criminosos e prender eles, em primeiro lugar, por ameaçar uma vereadora eleita, em segundo lugar, por fazer uma propaganda nazista. Eu gostaria de lembrar uma coisa, que no Brasil a gente teve uma mudança social muito importante nos últimos anos. E essa mudança, ela vem sendo sentida dia a dia. Mas eu gostaria de dizer uma coisa para os racistas. Vocês perderam. Não há volta. Daqui não há volta. As mulheres continuarão ocupando os espaços de poder. Os negros continuarão ocupando os espaços de poder. Como diz a Hannah Arendt, uma vez que o sujeito ele atinge o espaço da cena pública, ele não retorna mais ao anonimato. Então, não importa o que essa população faça, eles vão ameaçar, eles vão matar, eles vão xingar, mas isso vai acontecer de novo e de novo e de novo, porque a democracia racial no Brasil ela é um fim, determinado a gente vai chegar nisso, porque é um desejo da população, a população negra está mais organizada, e a gente percebe isso quando chegamos a um resultado como esse em Santa Catarina, a primeira vereadora negra eleita, e se eu não me engano, acho que ela é do Partido dos Trabalhadores, né?
Isso.
Eu acho que é isso. Então, você tem dois componentes aí, né? Em primeiro lugar, ela ser do Partido dos Trabalhadores, que é algo que já provoca a fúria da extrema-direita. Em segundo lugar, ela ser negra e ter uma representatividade importante, professora, militante. Então, toda a nossa solidariedade a ela, e o que se espera é que as autoridades busquem e prendam esses criminosos para que sirva de exemplo e a gente não tenha que ficar lidando sucessivamente com esses casos de racismo e de propaganda nazista, que com certeza não corresponde aos anseios da população de Santa Catarina. Eu conheço o estado de Santa Catarina, tenho maior apreço por lá, pelas pessoas que vivem lá, e eu sei que isso não representa o pensamento das pessoas daquela região.
Muito bom. Estive em Joinville já também, uma parte de Santa Catarina, conheço lá, mas, enfim, tem vários movimentos que atuam lá, né? Com certeza não representa o pensamento da maioria, mas se a gente tem ali representações políticas de alguma maneira ligadas a esse movimento. Mas uma coisa interessante que você disse, Carlos, que eu concordo totalmente, é que essa questão da democracia racial como um fim, porque ela não é um ponto de partida, diferentemente do que tentou se construir, ou até se construiu, essa narrativa ilusória no Brasil, né, fincada a partir de obras de autores como Gilberto Freire, por exemplo, essa questão de que vivemos amistosamente todas as três raças, né, de maneira conjunta e integrada, o que é uma mentira histórica, né, uma inverdade sobre a qual se sustentou esse sistema racista que impera no Brasil hoje, que está dando sinais de enfraquecimento, de declínio, de derrocada. Essas expressões da extrema-direita seriam, historicamente falando, né, até queria ouvir você, se me corrija se eu estiver errado, mas, historicamente falando, é um sinal também de declínio, né, porque, se você for analisar, na nossa democracia, nunca tantas, embora seja pequena ainda em relação ao total, mas nunca tantas mulheres negras ocuparam esses espaços políticos, né, e se viram sujeitas, no sentido de sujeito, né, mas sujeitas do seu próprio destino, né, liderada do seu próprio destino. Isso causa uma revolta desse componente cis, hétero, patriarcal brasileiro que sempre comandou o cenário político do país. Então, essa reação é mais um jus perniandi desse macho branco que está se vendo assim, indo por água abaixo, historicamente falando. Cada vez mais vai e será inexorável. Ele vai ser derrotado, no meu entendimento.
Eu concordo inteiramente com você, Aquiles. Eu acho importante isso que você diz, porque muitas vezes, quando nós passamos por um momento pelo qual estamos passando hoje, bate uma desesperança muito grande, assim, você fala, meu Deus, sei lá, Marielle foi assassinada, até hoje nós não sabemos quem mandou matar a Marielle, isso segue sendo um mistério, diversas notícias diariamente de crianças negras que são assassinadas porque levou um tiro da polícia, seja em qual circunstância.
Opa, deu uma travada aqui, será? Deixa eu ver se a Carla volta. A Carla deu uma travada aqui. Enquanto isso, a gente vai falando aqui, vamos ver se ela volta. Mas, realmente, essa questão lá da tentativa, né, das ameaças de morte contra a vereadora eleita, Ana Lúcia Martins, do PT, de Joinville, devem ser repudiadas com toda veemência. Inclusive, a direção do PT lá de Joinville divulgou uma nota de repúdio, né? Opa, parece que a Carla voltou aqui.
Opa, tá me ouvindo agora?
Você deu uma travada aqui, mas acho que agora você voltou.
Ah, tá. Rapidamente, só para concluir a lei de raciocínio, eu estava falando que a gente vê, às vezes, com muita desesperança, né? Mas que a gente tem que pensar que, se é difícil ser negro no Brasil hoje, era muito mais difícil ser negro no Brasil do tempo de Dom Pedro I, Dom Pedro II. Então, é importante confiar na história, no movimento da circunstância e no desenvolvimento político também que a gente vai tendo, da consciência. Hoje a gente tem um movimento antirracista forte, as pessoas têm cada vez mais consciência disso. Uma pessoa cometer um ato racista hoje não é a mesma coisa do que era 30, 40 anos atrás. A gente tem uma reação, tem uma organização que vai contra isso, né? De uma maneira lúdica, eu até brincava com os meus alunos e eu falava assim, quando às vezes você está jogando videogame, você vai chegar no chefão lá do final e aí você vai bater no chefão, vai bater no chefão e vai pensar assim, nossa, estou matando ele, de repente ele vira um monstro 10 vezes pior, você fala, meu Deus! Eu nunca vou conseguir vencer esse monstro. Eu acho que o Bolsonaro é esse monstro. Quando esse monstro chega, no videogame você sabe que o chefão está morrendo. Então eu acho que ele anuncia realmente a morte de algo, de um pensamento, de uma cultura política, que com certeza vai deixar de existir e que nós superaremos num processo civilizatório e democrático, que nós buscamos. Isso vai ficando cada vez mais claro. Não vai ter espaço para estripulia, para invenção, nem de nada. Eu acho que é inevitável. E é por isso que eles se manifestam dessa maneira tão violenta. O que nós temos de fazer é seguir fortes, convictos do que queremos, né, confiantes e trabalhando pela mudança que desejamos na nossa sociedade.
Muito bem colocado. Tem muita gente aqui, não sei se você está nos comentários, está conseguindo ver, Carla, mas tem muitas pessoas elogiando sua participação aqui. Excelente essa menina, parabéns pela entrevista, está dizendo a Elizabeth Fernandes. E outras pessoas aqui com comentários nesse mesmo sentido. Bom, é interessante essa parte que você falou sobre a questão do racismo, né, da escravidão na época colonial, na época em que éramos colônia. bom, ainda somos, né? Existe um, somos colonizados. Esse pensamento, inclusive, é um pensamento colonizado, né? Que você encarar uma pessoa com uma sub-humanidade, ou seja, você desumanizar uma pessoa, é reflexo ainda dessa coisa que vivíamos no tempo do Império, no tempo em que éramos Brasil colônia. E nesse tempo, existiam racistas que eram dignificados aqui, recebidos com honra, como, por exemplo, um francês chamado Arthur de Gobineau. Não sei se você conhece, um diplomata francês, autor de um ensaio, um ensaio sobre as desigualdades humanas, em que ele faz comentários sobre o Brasil, né, sobre que ele disse que o Brasil era um país fadado ao fracasso, porque aqui existiam uma quantidade de negros muito grande e a raça ia se miscigenar, ia ser fadada ao fim. Ele, inclusive, previu o fim do Brasil, que o Brasil, enquanto país, não duraria mais do que 200 anos. Né? Enfim, pessoas como essa eram, inclusive ele era amigo do Dom Pedro II, manteve relações, existem cartas entre os dois, enfim, toda essa parte histórica aí que o Brasil ainda precisa conhecer e enterrar de uma vez por todas. Mas, Carla, queria você fazer suas considerações finais e também agradecer a sua participação aqui e deixar o convite aberto para as próximas participações. Valeu.
Eu agradeço, Aquiles, achei muito interessante isso que você falou. O Brasil foi um país que passou por uma tentativa de um processo de branqueamento, e isso aconteceu principalmente no final do século XIX, início do século XX. Foi aí que houve um estímulo para a imigração de brancos da Europa. Os negros libertos foram proibidos de assumir cargos, seja no serviço público ou em diversos outros tipos de trabalho. Então, é importante saber que se hoje a gente tem uma classe média branca, isso só aconteceu porque os negros foram impedidos de assumir esse lugar. Então, a gente precisa entender que somos um país racista que precisa buscar a democracia por uma questão de ter paz, a violência não vai cessar. E o conflito racial, da maneira como a gente vê hoje, ele se dá não apenas no Brasil. Se a gente for olhar os Estados Unidos, está à beira de uma guerra civil. Então, não é uma questão que se passa apenas no nosso país, né? Ele realmente é uma questão que vai se passar no mundo inteiro, porque não há como a gente viver em cima dessa violência, dessa exploração da população negra em geral. Bom, então eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, obrigada, Aquiles, obrigada a toda a comunidade do Brasil 247, fazer um apelo para se inscreverem no canal, se membros, assinantes, e contribua para o jornalismo independente e crítico. Muito obrigada a todas e todos.
Obrigado, Carla, a gente que agradece a sua participação. Gente, obrigado a todos vocês e a todos vocês, mais de 1.250 pessoas aqui, mais ou menos, ao vivo nesse momento. Queria pedir para vocês deixarem seu like aqui nesse vídeo e também, quem quiser apoiar financeiramente o 247, na descrição deste vídeo tem todos os links de campanhas de financiamento coletivo nas quais o 247 é inscrito. Só você entrar lá e escolher um valor pelo qual você quer doar. A partir de R$1, você pode apoiar o 247 e então fazer parte da Frente 247, em defesa, enfim, das nossas bandeiras democráticas e progressistas aqui. É isso, obrigado e até a próxima. Tchau, Carla, valeu.
Obrigada, pessoal, se cuidem e até breve.